Entrevista.
Vamos conversar agora com a doutora Karen Denise, farmacêutica formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem habilitação em análises clínicas e especialização em farmácia de manipulação, especialista em homeopatia e mestre em assistência farmacêutica. É coordenadora do grupo de trabalho em homeopatia do Conselho Federal de Farmácia. E nós vamos falar sobre homeopatia e psiquiatria. Boa tarde, doutora Karen.
Boa tarde.
É um prazer conversar novamente com a senhora em nosso programa, viu?
Um prazer é meu.
Doutora, homeopatia na psiquiatria é o tema da nossa entrevista de hoje, né? O tratamento do transtorno bipolar com a homeopatia tem se mostrado eficaz, segundo alguns homeopatas. Gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes o que é o transtorno bipolar e falar sobre o tratamento dessa doença com a homeopatia.
Bom, o transtorno bipolar, ele é uma doença caracterizada por mudanças de humor repentinas e frequentes. Então, assim, a pessoa tem um período de estado extremamente alto e feliz e em um outro momento ela está com uma extrema depressão e tristeza. Um outro nome que é dado para essa condição é psicose maníaco-depressiva, né? Então, pode haver algumas causas nessa doença e, apesar da homeopatia assim, ter recursos disponíveis, em muitos momentos ela fica associada ainda a alguns medicamentos alopáticos, mas ela trata auxiliando na melhora e na rapidez do processo do paciente, né? Então, ela combinada com a terapia alopática e muitas vezes também com a psicoterapia, ela ajuda muito o quadro do paciente a se recuperar mais rápido nesse processo e a ter uma qualidade de vida melhor, né? E também é importante ressaltar que nesse contexto do uso da homeopatia, no caso da bipolaridade, o médico homeopata, ele deve ser consultado também para acompanhar junto com o psiquiatra o processo do paciente. Tem até alguns homeopatas que são psiquiatras, né, que têm as duas especialidades, então ele consegue trabalhar já os dois medicamentos ao mesmo tempo e ir fazendo retiradas à medida que o paciente vai melhorando, né? Então, que percebe que ele ajuda muito na rapidez do retorno do paciente desses processos de bipolaridade.
Doutora, existem algumas outras doenças psiquiátricas que podem ser tratadas com a homeopatia? Se existir, a senhora poderia citar algumas delas?
Sim, a homeopatia, ela pode tratar e auxiliar no tratamento de todas as doenças psiquiátricas. A homeopatia pode ser inserida em todas elas, né? Se a gente partir do princípio básico da homeopatia, que ela trata o doente. Então, ela possui uma abrangência em todos esses casos clínicos. Ela auxilia, como eu falei anteriormente, ela auxilia como uma catalisadora dos processos psiquiátricos, ou seja, ela facilita e aumenta, diminui o tempo de tratamento desses pacientes com uma recuperação mais rápida, né? O que a gente percebe na prática e auxiliando na mudança do comportamento e, consequentemente, na busca do paciente por sua melhora. Então, a gente observa alguns exemplos, como nos casos de esquizofrenia, por exemplo, ele melhora a socialização do paciente, né? Então, a associação, muitas vezes, da homeopatia com os neurolépticos, que são os medicamentos usados nesse caso de esquizofrenia, potencializa esse efeito, né? De melhorar a socialização desses pacientes. No caso do paciente de bipolaridade, como eu falei, também pode ser associado aos estabilizadores de humor, mas ele ajuda a atingir mais rápido o equilíbrio das emoções e do humor. Então, esse paciente ele não oscila tanto, né, num primeiro momento, se você já associar as duas práticas. E também nas depressões leves, ele pode substituir os antidepressivos. Eu tenho vários pacientes que não têm usado antidepressivos alopáticos e usam só o medicamento homeopático e melhoram o seu quadro depressivo. Nos casos mais graves de depressão, a gente ainda consegue fazer uma associação e depois vai retirando também o antidepressivo. O mesmo acontecendo, por exemplo, nos transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, onde o medicamento homeopático ele vem num crescente em relação a essas doenças, e então auxiliando ou até mesmo usando só a homeopatia como tratamento, que dão um resultado excelente nesses casos.
A senhora cita também, doutora, a eficácia da homeopatia no tratamento do tabagismo. Eu gostaria que a senhora explicasse essa indicação terapêutica da homeopatia.
Então, nesse caso, quando nós falamos de drogas, né, de entorpecentes ou substâncias que causam uma dependência, é comum dentro da homeopatia nós fazermos uma associação da própria droga preparada de forma homeopática, em que o paciente usa esse medicamento, né, essa droga na forma de medicamento homeopático, para ir dessensibilizando o paciente a essa dependência, né? Então, isso é uma das formas de uso da homeopatia. Por exemplo, usar a própria substância que causa o problema como um tratamento, né? Só que isso ainda não é no caso do tabagismo, a gente pode utilizar o próprio tabaco como uma substância na forma homeopática para dessensibilizar o paciente. E, em contrapartida a isso, também usamos outros medicamentos homeopáticos associados, como eu falei, tratando o paciente como um todo, diminuindo também a questão da ansiedade, que muitas vezes é o que causa, né, a maior necessidade de estar associado a um vício, né?
Doutora, a senhora fala também sobre os florais, né? Que os florais também podem ser usados em quem tem problemas emocionais. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente como é que funcionam os florais, qual a diferença entre florais e medicamentos homeopáticos.
Na verdade, a diferença entre eles basicamente é na preparação desses medicamentos, mas eles atuam de forma a revitalizar o paciente, atuam em cima da energia vital do paciente, fazendo com que o próprio organismo se conscientize das suas mudanças, tanto físicas, quanto mentais, quanto emocionais. Então, nesse caso, usando tanto o floral quanto a homeopatia, nós conseguimos fazer com que esses pacientes que têm uma dificuldade emocional possam voltar à sua estabilidade, né, ao seu equilíbrio. É assim que nós trabalhamos tanto na terapia floral quanto na homeopatia. Eles visam as duas coisas, o reequilíbrio emocional, baseado no princípio de que nós somos um organismo vivo que temos uma energia vital que precisa ser mantida para que esse equilíbrio se mantenha. Então, eu recebo muitos pacientes que vêm para mim indicados por psicólogos, né, ou até mesmo pacientes psiquiátricos, no qual eu faço um acompanhamento da farmacoterapêutico desses pacientes e também faço uma associação com a floralterapia, por exemplo. Nesses casos, nós percebemos que os processos eles são catalisados, ou seja, mais rápido o paciente consegue se trabalhar, se perceber e, ao mesmo tempo, tomar pé da sua vida, da sua situação e começar a melhorar o seu processo de vida. Ele busca isso, ele começa a olhar para si, perceber que ele tem que fazer a mudança, né? Então, tudo isso são um conjunto de fatores associados que melhoram a qualidade de vida desse paciente. Então, a terapia floral também, nesse caso, ela entra muito bem nos transtornos de ansiedade, de depressão, e até mesmo na bipolaridade também a gente tem associado bastante o trabalho com a terapia floral e com resultados excelentes, assim, diminuindo pacientes até que deixam de usar o lítio, porque o lítio tem muitas reações adversas e ficam com outros, né, substitutos do lítio, mas com uma resposta muito boa, né? Então, isso é excelente, essa é uma excelente ferramenta, né, para auxiliar na mudança de comportamento e no processo de conscientização do estado mental desses pacientes, né?
Doutora, a homeopatia tem sido criticada por não apresentar evidência sobre a eficácia dos tratamentos, mas a senhora tem novidades em relação a essa evidência, né? Que boas novas são essas que a senhora traz para a gente?
É que, na verdade, existem vários trabalhos que comprovam a eficácia da homeopatia em diversos tratamentos, né? Vamos pegar o caso da psiquiatria que nós estamos falando hoje. Vou te citar um exemplo de um trabalho realizado no Centro Psicossocial de Diadema, no CAPSI, que utiliza a homeopatia com os pacientes com doenças mentais. Eles perceberam que, tratando mesmo casos graves, como psicóticos, em que as pessoas tinham delírios, alucinações, com sucesso, né? E eles também constataram a diminuição de 70% na dosagem de antipsicóticos em vários pacientes. Eu mesma, na minha dissertação de mestrado, trabalhei muito com o resultado da homeopatia nos pacientes, né, no uso de medicamentos homeopáticos, e acompanhando os pacientes, eu consegui perceber também a diminuição do uso de alopáticos, a melhora de qualidade de vida. Então, assim, as evidências, na verdade, a novidade é que o grupo de trabalho de homeopatia do Conselho Federal de Farmácia está preparando uma discussão, um seminário sobre essa questão do que é evidência, né? Porque se a gente for trabalhar ao pé da letra na questão da evidência, a evidência científica ela tem pontuações para tipos de trabalhos que não se enquadram dentro desse contexto da homeopatia, porque nós não usamos o mesmo medicamento para todas as pessoas. É individualizado, então como eu posso medir quantitativamente, né, uma questão que é qualitativa? Então, essa que é a discussão do seminário, como nós vamos trabalhar com a evidência num novo paradigma, né, numa nova forma de pensar saúde, de pensar doença, que não seja enquadrado nessa questão só quantitativa. Então, esse é o nosso desafio, isso que a gente quer tentar trabalhar no sentido de buscar, junto com a academia, junto com os órgãos que são responsáveis pela regulamentação, né, dessas evidências, uma discussão sobre como nós podemos fazer um olhar diferenciado para as práticas integrativas e complementares em geral, que tem essa mesma premissa, né, de que não dá para a gente trabalhar com a quantidade, porque é um sistema individualizado. Trabalhamos uma coisa totalmente diferente.
Com certeza. Doutora Karen, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Então, espero conversar muitas outras vezes com a senhora aqui na Nacional, tá certo?
Muito obrigada pela oportunidade e sempre que quiserem, né, estou à disposição.
Tá certo. Mais uma vez, obrigada. Boa tarde.
Boa tarde.